Senhora Ministra, senhores deputados, senhores deputados, vamos dar início à segunda ronda. Volto a repetir que são 27 inscrições, 54 minutos, depois 54 minutos para resposta, até 54 minutos para a senhora Ministra. Peço também, desde já, desculpa, porque depois vou ter que me retirar a dada altura da presença da Comissão, o Sr. Vice-Presidente irá assumir-nos para não estarmos a parar aquilo que é a audição, será de uma forma tranquila, sem haver nenhuma paragem. Peço desculpa à Sra. Ministra, ao Sr. Estado e aos seus deputados, mas tenho mesmo depois que me ausentar. Mas vamos dar início e depois, a dada altura, terei que o fazer. Primeira intervenção é do Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Chega, Pedro Pinto.
Muito obrigado, Sr. Presidente, cumprimentá-lo assim, Sra. Ministra, Srs. Deputados de Estado e Srs. Deputados. Bom, no âmbito da propaganda que este Governo tem feito ultimamente, foi anunciado com pompa e circunstância os projetos da estratégia Água que Une. E foi anunciado numa nova estrutura autónoma que este Governo também já é pró em fazer. É criada dentro do Grupo das Águas de Portugal, a Aqua S.A., ou seja, isto é uma multiplicação clara de empresas e também de cargos. Estes novos cargos vão servir para coordenar, gerir e executar uns projetos de estratégia e serão liderados pelo engenheiro Macário Correia, curiosamente um nobre também social-democrata, certamente por coincidência também, não duvidando, obviamente, da competência ou não do engenheiro Macário Correia. Mas aquilo que os portugueses queriam saber, Sra. Ministra, é quem mais é que fará parte dessa equipa, porque é importante nós percebermos, e quantas pessoas é que vão fazer parte dessa equipa, e qual é que será a estrutura também dessa equipa, e mais, que é o mais importante que os portugueses lá em casa querem saber, quanto é que vão receber. É porque há uma coisa que o seu Governo já fez, é que não baixa os impostos aos portugueses. Mas, no entanto, quando se trata de... O senhor, esteja calado, não venha para aqui fazer distúrbios, tem que ir lá para a rua também.
Peço que deixe o seu deputado intervir.
Portanto, Sra. Ministra, portanto, o que está aqui em causa é... Os portugueses percebem que já aconteceu com a estrutura de missão na zona centro do país, já aconteceu isso também, na estrutura de missão, que só que criaram foi mais cargos. E nós queremos saber quanto é que vai custar aos bolsos dos portugueses. E mais... A Sra. Ministra anunciou, e já o fez hoje também aqui nesta audição, anunciou que o Governo irá fazer quatro novas barragens, a de Girabolhos, a de Ocreza, a de Alportel e da Fopana. E a nós parece-nos muito bem, ao contrário do LIVRE, que não sei como é que querem reter a água e que estratégia é que têm para a água, não sei se é com papoilas, mas o Governo quer, e muito bem, fazer novas barragens. No entanto, o engenheiro Macário Correia deu uma entrevista que diz o seguinte... Não podemos fazer mais barragens sem resolver o desperdício da água. Oh, Sra. Ministra, então isto é um governo que ninguém se entende. Vai mandar. Vão-se fazer as barragens ou vão-se primeiro resolver o desperdício da água? E termino já, Sr. Presidente. É que ninguém se entende. Um diz uma coisa, outros dizem outra. Nós queremos saber quem é que manda. Vão-se primeiro fazer, qual é a prioridade? As barragens ou o desperdício da água?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra. Sr. Presidente. Sr. Ministra, tem aqui um candidato para a água que no Grupo Parlamentar do Chega, está-se a candidatar. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Sra. Ministra, vem falar-lhe do PTRR, que é, pela sua dimensão e também a ambição, um instrumento central desta legislatura e também deste governo. Estamos a falar de um plano que. Mobiliza 22,6 mil milhões de euros, estruturado em três pilares, recuperar, proteger e responder, com uma missão clara de preparar o país não apenas para responder à crise, mas principalmente para antecipar. E o pilar proteger assume naturalmente um peso muito relevante, com investimento de à volta de 15 mil milhões de euros, e destaco desse pilar o reforço das redes elétricas e também de gás, o investimento no armazenamento de energia, a autonomia energética das infraestruturas sociais e a criação de uma rede crítica de reservas para situações de emergência. Ora, são claramente apostas estruturais e também bem orientadas e que respondem às fragilidades que o país sentiu de forma muito concreta nos últimos tempos. E, como bem sabemos, fala do apagão de abril do ano passado e também as tempestades que afetaram as várias regiões. Portanto, este PTRR traduz essas experiências em medidas que eram há muito necessárias e, por isso, é um plano claramente consistente e, ainda por cima, oportuno. Mas, Sra. Ministra, mais do que um desenho que é sólido, importa agora garantir a sua execução. E essa é, muitas vezes, a fase mais exigente das políticas públicas, porque um plano desta escala, que envolve várias áreas governativas, diversas fontes de financiamento, só fará verdadeiramente diferença se houver aqui uma coordenação efetiva entre as diferentes áreas governativas, capacidade de decisão, e isto este Governo tem, e também rapidez na concretização no terreno, e também este Governo já deu provas disso. Portanto, nesse sentido, gostava de ouvir a Sra. Ministra sobre de que forma é que o Governo vai garantir que este plano não fica aquém da sua ambição e se traduz na prática numa execução eficaz, com resultados visíveis para os portugueses. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Luís Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sra. Ministra. O Plano Regional de Eficiência Hídrica do Algarve foi decidido elaborar em 2019, muito antes do período de seca 2022-2024. Foi consensualizado pelos autarcas com a região, aprovado e apresentado em 2020. Já lá constava a reutilização de águas residuais, a redução de perdas urbanas e agrícolas, o reforço de albufeiras, a captação de água no Pomarão, a dessalinizadora. Em 2020, foi negociado em Bruxelas um pacote financeiro do PRR exclusivo para implementar estas obras. A dessalinizadora foi ela própria lançada a concurso em fevereiro de 2024. Portanto, quando o Governo fala do Algarve e das medidas da água, lembre-se sempre de que nós decidimos o que era preciso fazer, arranjamos financiamento e até lançamos a dessalinizadora antes da União Europeia considerar uma necessidade e uma urgência e uma prioridade. Sra. Ministra, não se acanhe com a dessalinizadora. A dessalinizadora tem que ser feita. E não podemos dizer às pessoas que vamos gastar 100 milhões de euros para funcionar só de vez em quando. Temos que ser verdadeiros. A dessalinizadora é para fazer e foram feitos todos os estudos que deviam ser feitos. E eu fico satisfeito que o Governo tenha cedido a fazer uma comissão para acompanhar o processo de construção e para acompanhar a execução, o trabalho da própria dessalinizadora. Nós não podemos ficar com a fama, no próximo ciclo de seca, de termos evitado fazer uma obra essencial para o Algarve e para o turismo do Algarve. A pergunta que eu lhe queria fazer é sobre as Ilhas Barreira. A Senhora Ministra anunciou um grupo de trabalho para uma nova política para as Ilhas Barreira. O Sr. Primeiro-Ministro anunciou no Pontal em 2025. Estamos em 2026 e nada. E isto é importante porquê? Porque o grupo parlamentar do PS, logo em 2016, aprovou por unanimidade neste Parlamento uma nova visão para as Ilhas Barreira, que as Ilhas Barreira devem ser geridas com qualquer outro aglomerado urbano pelas câmaras municipais. Ora, a Sra. Ministra, cada vez que há eleições no Algarve, vai a Faro e fala do grupo de trabalho das Ilhas Barreira. Quando é as legislativas, quando é as autárquicas, mas depois esquece. Ora, aquilo que lhe queria perguntar é como é que este grupo de trabalho conclui o trabalho, quando é que apresenta os resultados ou se temos que esperar para as próximas eleições. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado. Agora a palavra ao deputado Jorge Pinto, do LIVRE.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra. Sra. Ministra, peço desde já desculpa que não ficarei provavelmente para ouvir a resposta, ouvirei depois na transmissão. Três perguntas muito, muito rápidas e muito concretas. A primeira prende-se com a situação na Reserva Natural das Berlengas, nomeadamente com as condições dos seus profissionais. Têm relatado falta de condições, falta até de meios para desempenhar a sua função como devem desempenhá-la. Eu gostaria de saber se a Sra. Ministra tem conhecimento desta situação, se já foi contactada por estes profissionais ou pelos seus representantes, e se tem, então o que é que está a ser feito para assegurar todas as condições aos profissionais que estão a trabalhar na Reserva das Berlengas para que possam desempenhar as suas funções como devem conseguir fazê-lo. Uma segunda pergunta, para algo que é também uma autocrítica, na verdade, porque nós temos uma Lei de Bases do Clima que é muito boa. O LIVRE considera que a Lei de Bases do Clima foi um bom avanço, mas há muitos atrasos com a sua implementação, coisas até que são a responsabilidade da própria Assembleia da República, mas há outras que são de responsabilidade partilhada. E nós vimos uma notícia há uns dias que dava conta de que um terço dos municípios continua sem ter os planos municipais de ação climática. E eu vejo a Sra. Ministra encolher os ombros dizendo que a responsabilidade não é do Governo. Eu percebo, mas temos uma Lei de Bases do Clima que acreditamos que é boa, que responsabiliza também as autarquias. E se vemos que passados quase 2 anos do prazo para a implementação e aprovação destes planos, eles continuam por aprovar, o que é que o Governo então está a fazer para assegurar que a lei de bases é efetivamente respeitada e que as autarquias cumprem com aquilo que é a sua responsabilidade e que, na verdade, é bom para as próprias cidades e é bom para aquelas populações, como as tempestades do início deste ano, infelizmente, nos mostraram. E uma terceira pergunta, também percebendo que não é exclusivamente do âmbito do seu Ministério, que se prende com as eventuais limitações ao número de voos, fruto da falta de querosene, de jet fuel, na Europa e, possivelmente, no nosso país. Sabemos que Portugal está numa situação relativamente privilegiada a nível europeu, mas se se confirmar a falta deste jet fuel, se se confirmar a necessidade de cancelar voos também no nosso país, se a Sra. Ministra não acredita que este seria um bom momento para indicar que estes voos a ser cancelados deveriam ser aqueles que têm lugar à noite no aeroporto de Lisboa e que tanto incomodam e tanto afetam a nossa população. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que está à vista que este Governo faz de todos os problemas uma oportunidade de negócio para os grandes interesses. No início de 2020, é verdade, Sr. Ministro, não vale a pena rir, é mesmo verdade, está à vista. No início de 2025, foi anunciada a formação da Agência para o Clima, passando a gerir o Fundo Ambiental, 2 mil milhões de euros, o Fundo Social do Clima, o Fundo Azul, e ia ser a Autoridade Nacional no Comércio Europeu de Licenças de Emissão. Agora está a avançar na arquitetura financeira para permitir a apropriação privada destas verbas. Ou seja, estas opções têm como prioridade chegar à sustentabilidade financeira dos chamados players, e não à sustentabilidade ambiental tão propalada. E é neste contexto que surge o projeto de Estratégia Nacional de Adaptação às Alterações Climáticas 2030, que aprofunda a linha de financiarização das políticas ambientais, em que a novidade inusitada é acrescentar aos já tradicionais instrumentos de dívida uns chamados títulos de catástrofe e títulos de resiliência climática. Isto servirá seguramente para mais especulação, para alimentar mais PPPs e fundos de investimento. O ENAC 2030 até prevê um avanço na securitização verde, ou seja, estão à procura de acrescentar argumentos supostamente ecologistas à tão desejada, pelos do costume, militarização. Ora, Sr. Ministro, eu gostava de perguntar-lhe para que é que servem estes títulos, o que é que o Governo quer fazer com estes títulos. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Inês Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, duas questões nesta ronda. A primeira prende-se com este episódio recente de uma captura ilegal de uma espécie de tubarão até bastante rara. Ao contrário daquilo que até tinha sido anunciado, falamos de uma espécie de águas profundas. E gostaríamos de saber o que é que efetivamente está a ser feito em articulação pelo Ministério do Ambiente com o Ministério da Agricultura para garantir uma maior preservação e sensibilização para a proteção da biodiversidade, porque não podemos ter, por um lado, sabemos, episódios de violência como o que assistimos, mas por outro, se temos efetivamente espécies como este, que é um tubarão de areia de dentes pequenos, que só teve 18 registros documentados no nosso país entre 1991 e 2018, e que muitas das vezes, quando são avistados, ou é por captura acidental nas redes de pesca, ou, infelizmente, como foi neste caso, que foi bastante mediático pela violência associada a esta captura ilegal. Portanto, era importante perceber que ações é que estão a ser, porque estamos a falar de um predador bastante importante para a biodiversidade marinha e, tendo em conta aquilo que é o papel do Ministério do Ambiente na preservação da biodiversidade, era importante que, efetivamente, também soubéssemos o que é que está a ser feito. Por outro, as descargas ilegais, bem recentemente, na Praia de Carcavelos, durante este fim de semana, acordámos com as águas desta cor, portanto, com uma descarga de tinta azul que vinha do esgoto. É bastante frequente nas nossas praias este tipo de ações, mas Carcavelos, infelizmente, não é exceção. Estamos perante um crime ambiental que compromete não só a qualidade das águas e a segurança dos banhistas, mas também da biodiversidade, pelo que gostaríamos de perceber se está ocorrente, se efetivamente estão a ser feitas já diligências até para preservar a biodiversidade existente no local, porque temos bem ali perto a Quinta da Lagoa com várias espécies, nomeadamente de aves, e queríamos saber o que é que está a ser feito.
Obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Raul Melo do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra. Eu gostaria de falar hoje sobre um projeto de instalação de uma central fotovoltaica na zona de Penedo Ruibo, Serra do Marão, União de Freguesias de Teixeira de Teixeiró, Conselho de Baião. Trata-se de um projeto atualmente em fase de estudo da avaliação de impacto ambiental e cuja consulta pública terminou no passado dia 24 de abril e que tem vindo a gerar um debate significativo junto à população. Eu estive recentemente no local, acompanhado pelo seu presidente da Junta de Freguesia, para conhecer no terreno a realidade, ouvir as preocupações existentes, mas também para reforçar a necessidade de que este tipo de projetos seja avaliado com rigor, com base em informação clara e com sentido de responsabilidade. Importa classificar que o projeto prevê uma área de intervenção de cerca de 21 hectares, sendo que aproximadamente 7 hectares é que serão efetivamente ocupados por painéis fotovoltaicos, o que é um dado relevante para uma análise equilibrada. Ainda assim, estamos perante uma zona de sensibilidade ambiental e paisagística, o que tem motivado com contestação por parte da população, existindo já uma petição com mais de 6 mil assinaturas e tem havido também uma posição crítica de várias associações. Entretanto, a Câmara Municipal de Baião emitiu também um parecer desfavorável ao projeto, levantando preocupações sobre a compatibilidade da intervenção no território com os valores naturais e patrimoniais. Senhora Ministra, aquilo que hoje se sente no terreno é também alguma falta de clareza e de informação acessível às populações, quer sobre o que está concretamente previsto, quer sobre os impactos reais, positivos e negativos deste tipo de projetos. Mais do que assumir posições precipitadas, o que importa é garantir decisões bem fundamentadas, transparentes e equilibradas entre a transição energética e a proteção do território. E por isso, Sr. Ministro, eu queria lhe deixar aqui algumas questões. Em que fase se encontra atualmente o processo de avaliação de impacto ambiental, nomeadamente no que diz respeito aos parceiros da APA e do ICNF? Tendo em conta que a Câmara Municipal de Baião já emitiu um parecer desfavorável, de que forma é que essa posição é pontuada na decisão final? E, finalmente, como garante o Governo que o processo de avaliação assegura informação clara, acessível e transparente às populações, algo que é fundamental para o seu esclarecimento e para que possam tirar dúvidas com base em informação rigorosa e evitar a propagação de ideias erradas com ou sem base técnica, que muitas vezes apenas contribuem para a confusão e para a desinformação em torno destes projetos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dei um bocadinho de tolerância, como vai presidir a seguir, para perceber depois a dificuldade. Dou a palavra à Sra. Deputada Manuela Carvalho, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. Deputados. Quero começar por assinalar com reconhecimento a aprovação em Conselho de Ministros, no passado dia 30 de abril, da revisão da Estratégia Nacional para a Conservação da Natureza e da Biodiversidade 2030. Portugal passa a dispor de um quadro estratégico atualizado, alinhado com os compromissos internacionais, com a Estratégia Europeia para a Biodiversidade 2030 e com a Lei do Restauro da Natureza. Importa também sublinhar a integração do restauro ecológico e da dimensão climática no centro desta estratégia, uma opção alinhada com a evidência científica e com as necessidades de políticas públicas mais preventivas, mais integradas e mais próximas do território. Quero ainda valorizar o reconhecimento do papel das autarquias, das comunidades locais, da sociedade civil e do setor privado, porque a biodiversidade não se protege apenas com estratégia, protege-se com envolvimento, corresponsabilização e presença efetiva no terreno. E no Alto Minho estas matérias não são abstratas. Falamos de um território onde a água é um motivo estratégico, do Rio Minho ao Lima, do Coura ao Vez e de uma região com forte dimensão florestal, agrícola e ambiental. Senhora Ministra, cumprimentando o Governo por este passo, deixo-lhe três questões concretas. Como pretende o Governo garantir que esta estratégia se traduza em resultados efetivos no terreno, assegurando o envolvimento das comunidades, das autarquias e dos agentes locais, também em territórios como o Alto Minho? Segundo, de que modo poderá a estratégia Água que Une apoiar os municípios alto-minhotos na redução de perdas de água, sobretudo em redes extensas, envelhecidas ou dispersas, onde o investimento é mais exigente? Terceiro, que papel poderá ter a ADP Aqua na coordenação de investimentos que reforcem a segurança hídrica, a proteção de massas de água e a resiliência em territórios como o Alto Minho? Muito obrigada.
Obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Rui Santos, do Partido Socialista.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, o aterro sanitário de Vila Real atingiu já a sua vida útil, tendo as populações envolventes contribuído ao longo de mais de 25 anos para um problema coletivo. Atingiu o seu limite de capacidade em fevereiro de 2025. As soluções técnicas previstas para precaver o seu encerramento estão implementadas como previsto no contrato de concessão. Isto é, existe uma estação de transferência e deslocação de resíduos após separação para outras instalações do concessionário Resinorte. Incompreensivelmente, foi recentemente aprovado um projeto de reengenharia, leia-se, aumento de capacidade, que prolongará a sua vida útil, fazendo recair sobre os mesmos um problema que é de todos. A deposição em aterro é uma solução esgotada e sem viabilidade ambiental, razão porque importa encontrar soluções alternativas à deposição em aterro. Assim, Sra. Ministra, questiono quando terminará o calvário das populações que convivem com o aterro sanitário de Vila Real. Sublinho que oficialmente lhes foi comunicado que tal ocorreria no final de 2024 e, mais uma vez, o Estado as enganou. Termino com um convite da Junta de Freguesia à Sra. Ministra. Convido a Sra. Ministra para passar um fim de semana na freguesia de Andrães, na aldeia de Mosteiro, para poder sentir o cheiro nauseabundo, ver as escorrências e analisar a contaminação do solo em sequência do calvário que se perpetua com o funcionamento de uma estrutura que deveria manter-se encerrada. Sei que é uma mulher de coragem e sei, estou convencido, que vai aceitar este nosso convite. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra ao Sr. Deputado Armando Grave do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, vou-lhe falar mais uma vez da lixeira de Ovar e vou-lhe mostrar as notícias que têm surgido nos órgãos de comunicação nacional e regional. 12 de abril de 2026. Autarquias e especialistas temem que a antiga lixeira possa contaminar a orla costeira. 3 de março de 2026. Na Praia de Maceda, o cenário observado evidencia a gravidade da situação. 7 de fevereiro de 2026. Sabe-se que a lixeira de Maceda não está a ser monitorizada e a falta de dados e de transparência sobre o estado do aterro é um fator de gravidade extrema. Mais 29 de janeiro de 2026. Sra. Ministra, em Ovar, distrito de Aveiro, a Praia de Maceda sofreu um recuo na ordem dos 20 metros, um drama acentuado para a localização de um aterro que está a cerca de 400 metros. 30 de junho de 2025, as críticas agravam-se com a acusação de que o aterro está contaminado, devido à ausência de triagem dos resíduos. Sra. Ministra, só para concluir, porque sei que sabe que há muito mais notícias, estas notícias surgem desde aproximadamente 2014. Aqui, 2014, sim. Portanto, já passámos o governo do PSD, passámos um governo do Partido Socialista e estamos outra vez no governo do PSD. Portanto, a questão que eu quero aqui colocar é isto, Sra. Ministra. Aqui, a água não une, a água distribui produtos que são contaminantes através das suas escorrências. Sra. Ministra, se quiser, eu não sei se precisará, mas eu tenho aqui as fotografias para ver a infiltração da água que está a ir ter à praia. A Sra. Ministra saberá. Por isso, Sra. Ministra, queria-lhe perguntar, o Governo vai fazer alguma coisa por este aterro sanitário? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada do PSN, Ana Silveira.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, os Srs. Secretários de Estado e demais elementos do Ministério que vos acompanham. Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, começo por saudar a iniciativa do Governo em avançar com o lançamento do programa Alcateia. Sra. Ministra, começo por saudar a iniciativa do Governo em avançar com o lançamento do programa Alcateia 2025-2035 com uma dotação de 10 milhões de euros. Este programa é um sinal claro do compromisso com a proteção da nossa biodiversidade e com uma gestão sustentável do território. É dedicado à conservação do lobo ibérico, uma espécie emblemática no nosso património natural e particularmente presente em territórios do interior, como o distrito de Vila Real. Proteger o lobo ibérico é afirmar uma visão de futuro, que um país que valoriza a sua biodiversidade, que respeita os seus ecossistemas e que aposta no desenvolvimento sustentável e equilibrado. Mas sabemos também que este é um desafio exigente, que só será bem sucedido se for construído com as pessoas, em especial com aqueles que vivem e trabalham no território. Neste sentido, pergunto, como pretende o Governo garantir uma estratégia equilibrada que coincide a proteção do lobo ibérico com o apoio efetivo dos produtores e o envolvimento das comunidades locais? Senhora Ministra, estou certa que este caminho permitirá afirmar uma política ambiental moderna, equilibrada e próxima das pessoas, porque proteger o lobo é importante, mas proteger o lobo com as comunidades é que fará grande diferença, é garantir que esta proteção perdura no tempo. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Hugo Oliveira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar a Sra. Ministra, o Sr. Secretário de Estado, as Sras. E Srs. Deputados. Sra. Ministra, pedi-lhe também desculpa porque não vou poder ficar para ouvir a resposta, atendendo que tenho outra reunião imediatamente a seguir. A Sra. Ministra foi visitar o Conselho de Ovar, nomeadamente a Praia de Maceda e de Fora de Douro, e referiu até na apresentação que fez alguns dos investimentos, nomeadamente agora para termos praia para o verão. Mas a verdade é que já não chega, neste momento, a termos apenas praia para o verão. Sabemos que existe também, ou que irá existir a realização de um projeto para investimentos que possam ocorrer no futuro. E atendendo a isso, aquilo que gostaria de perguntar é, quer dizer, não vamos falar do investimento, se é reposição de areia, se é um cabra-mar destacado, não é isso que me compete. Aquilo que me compete perguntar é, sabendo que o investimento terá que ser grande, é se o Governo está hoje disponível para assumir que esse investimento será realizado nos próximos anos. Sabemos bem que aquele Conselho é, sem dúvida, dos mais afetados, não apenas do distrito de Aveiro, mas do país. No que toca também à Ria de Aveiro, gostaria de questionar sobre possíveis desacionamentos, nomeadamente nos portos de abrigo. A Ria de Aveiro sofreu há relativamente pouco tempo um desacionamento, mas a verdade é que nos portos de abrigo vão-se acumulando alguns sedimentos que vão dificultando a vida, principalmente aos pescadores, nomeadamente nos concelhos da Mortosa e de Ilha, gostaria de saber se existe também algum plano para o desassoreamento dos portos de abrigo da Ria de Aveiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ribeiro do Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra. Sra. Ministra, a construção da dessalinizadora da Albufeira está atualmente suspensa devido a uma providência cautelar com efeito suspensivo e imediato interposta pela antiga proprietária do terreno expropriado. A CICLIF contesta os atos administrativos que sustentam o processo de expropriação e execução do projeto. A Sra. Ministra disse aqui hoje, e cito, vamos ganhar mais esta providência cautelar como temos ganho todas as outras. A Sra. Ministra repetiu isto hoje diversas vezes. Eu pergunto-lhe como é que pode dar como garantida uma decisão judicial. Paralelamente, a Plataforma Água Sustentável e o Presidente da Câmara da Albufeira têm manifestado fortes reservas quanto à transparência e aos impactos ambientais, nomeadamente sobre a descarga de salmoura e pela localização ser na Praia da Falésia, que é uma zona privilegiada da Costa Algarvia. Além destas reservas, temos a contestação de associações dos armadores e pescadores de quarteira, da pesca desportiva da Albufeira, a quem se juntam pescadores, famílias, membros da comunidade local, empresários do turismo e hotelaria. Senhora Ministra, caso não saiba, e parece que o Sr. Deputado Luís Graça não sabe, eu dou aqui conhecimento que nos passados dias 27 e 28, O assunto da dessalinizadora de Albufeira foi discutido pelas várias bancadas políticas na Assembleia de Freguesia de Quarteira e na Assembleia Municipal de Lolé, onde sou autarca. E ambos os executivos do Partido Socialista estão apreensivos com esta obra e os seus efeitos no futuro, tendo ambos dado o seu público apoio às várias preocupações e garantindo que iriam exigir a máxima transparência em relação a esta obra e aos seus possíveis efeitos. Uma moção contra a construção desta dessalinizadora na Praia da Falésia foi apresentada pelo Partido Socialista e acabou por ser aprovada. Questões que ninguém soube responder, mas que a Sra. Ministra deverá saber, e assim quero nos informar, é quanto é que vai custar cada metro cúbico de água produzida e quem é que a vai pagar. Sendo a dessalinizadora uma solução de fim de linha, porque não se investiu em outras soluções primeiro, como por exemplo transvases, bacias de retenção, enfim, combater as perdas de água. Mas falando do estudo de impacto ambiental, a seguir houve uma declaração de impacto ambiental que indica que a profundidade do emissário Clarga Salmoura e os componentes químicos têm apenas uma profundidade de 7,9 metros, tendo de haver uma alteração ao projeto, pois a profundidade do fecho daquela área vai a 10 metros. Pergunto-lhe, Sra. Ministra, se vamos ignorar esta declaração. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado José Lago Gonçalves, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Sra. Ministra, a sua última audição regimental aqui na Comissão foi a 27 de janeiro e a 7 de fevereiro o Pardão de Moledo aloeu. No início de março deste ano houve mesmo uma derrocada e o cenário foi este. Ontem, 4 de maio, eu próprio tive a oportunidade de visitar o Pardão de Moledo e pude verificar in loco que já está resolvido. O Pardão de Moledo foi intervencionado e parte do trabalho de um deputado é também reivindicar e sinalizar, olha, eu no âmbito desta comissão, em sede da audição regimental, nem consegui fazer isso, tal foi a celeridade e a rapidez do governo a resolver esta situação. E por isso, Sra. Ministra, uma vez que o Pardão de Moledo já está operacional e à disposição da comunidade para a época balnear, aquilo que me apraz dizer é obrigado. Obrigado à Sra. Ministra, obrigado ao seu Ministério pelo trabalho e obrigado porque, Srs. Deputados, eu ouvi-os com toda a atenção, obrigado pelo seu trabalho porque o Pardão de Moledo é verdadeiramente fundamental. É fundamental para a economia local, para a comunidade, para a Caminha, para o Alto Minho e para o Distrito de Viana do Castelo. E por isso, Sra. Ministra, uma vez que esta foi uma intervenção de emergência, uma intervenção urgente, a minha questão tem que ver se, posteriormente a esta fase, estará previsto alguma intervenção estrutural em torno do Pardão de Moledo. E, mais uma vez, em nome de todos os alto-minhotos, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora, então, a palavra a Sra. Deputada Margarida Afonso, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, também os Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Pode parecer estranho o tema que vos vou trazer, mas, na verdade, levanta questões de natureza ambiental. Aqui ao lado, no Seixal, está em curso a construção da creche do Pinhal de Conta Cunha em terreno municipal, sem que exista ainda uma avaliação concluída sobre os impactos do escoamento das águas e do risco de inundações. Trata-se de uma intervenção em terreno municipal e, por isso, competiu ao município assegurar o cumprimento de todas as obrigações legais, nomeadamente a solicitação dos parceiros em matéria de recursos hídricos, não o fez e o próprio Governo confirmou que a APA não deu qualquer pedido de parecer neste sentido. De todo modo, e apesar disto, a própria APA foi fazer e realizou uma ação de fiscalização no local com vista exatamente a avaliar estes riscos. O problema, Sra. Ministra, é que o relatório ainda não está concluído, mas a obra continua a avançar e depois também vos posso deixar aqui a fotografia do sítio onde a creche já está a ser construída, com, de facto, as inundações todas ao lado. Sra. Ministra, tratando-se de uma creche, isto levanta-nos uma questão básica de prudência. Não se devia construir sem saber se o terreno garante condições de segurança. O licenciamento pode ser, obviamente, e é municipal, mas a APA está sob a tutela do Ministério e o Estado não pode ficar à margem sem ter certeza se o espaço é seguro. Por isso, pergunto-lhe diretamente, Sra. Ministra, se a APA confirmou a ausência de parecer e se está a avaliar os riscos, que fundamento justifica não ter sido determinada a suspensão da obra até haver uma conclusão técnica final? E mais, por que razão o Estado permite que a construção avance antes de saber se o terreno tem as condições de segurança? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, do Partido Chega. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Ministra, cumprimento os Srs. Secretários de Estado. Sra. Ministra, terminou há 5 dias a consulta pública para a linha de muita alta tensão que atravessará, começará, em Anadia até Abrantes. A questão aqui é, Sra. Ministra, a questão aqui é proteção civil e a resiliência que se pretende para o PTRR. E, Sra. Ministra, deixe que lhe alerte que tenho quase a certeza que todos estes concelhos, Anadia, Mortágua, Penacova, Vila Nova de Poiares, Góis, Arganil, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, Figueirão dos Vinhos, Sertã, Maçã, Vila de Reis, Sardual e Abrantes, tenho a certeza que se estiveram atentos a esta AIA, a esta avaliação de impacto ambiental e a esta consulta pública, como a Assembleia Municipal de Pedrógão Grande, votarão por unanimidade contra. Isto porque, Sra. Ministra, a resiliência que se pretende para o Ministério e anunciada a construção e resiliência para que não tenhamos apagões, para que tenhamos proteção civil, para que os canadeiros possam sobrevoar o Pinhal interior, e a Sra. Ministra, se bem se recorda, o Sr. Presidente da APA e bem a Sra. Ministra anularam os parques fotovoltaicos na barragem do Cabril para que os canadeiros pudessem reabastecer. Portanto, é nestas linhas, é neste minifúndio do Pinhal interior que este Ministério e a Sra. Ministra terá que ter a coragem de pensar e analisar se é por aqui que tem que passar esta linha de alta, muita alta tensão, porque as populações locais estão contra. Sra. Ministra, temos denúncias que vão ser passadas à Europa e penso que o Ministério tem que agir já, imediatamente. Isto porque podemos sofrer represálias e multas avultadas. Temos, e posso-lhe passar, se a Sra. Ministra tiver interesse, temos laboratórios no dia 24 de maio, em descargas de efluentes de suinicultura em Leiria, a 2 km do perímetro urbano de Leiria, que não se consegue estar com o cheiro. E, portanto, a Sra. Ministra e a própria APA informa Escherichia coli, eu não sei o que é, a Sra. Ministra deve saber melhor que eu, azoto amoniacal. Isto prova, e pagaram do seu bolso e vão enviar para a Europa. Isto porque, antes das eleições autárquicas, o Sr. Presidente da Câmara de Leiria, Partido Socialista, veio-se gabar que tinha uma central de biometano para... Eu não sei de nada enquanto vereador e enquanto deputado. Sr. Ministro, para terminar, disse-lhe que nem tudo é mau, assim como a anulação, e para terminar, Sr. Presidente, porque o que é bom também tem que se dizer, como aos seus deputados do PSD. Para terminar, a Associação de Regantes do Vale do Lixo muito agradece que um dia depois do dia 27, que a Sra. Ministra aqui
obrigado,
foi ouvida,
deputado.
E a tempestade de crise tirou o Sr. Presidente. É só terminar o raciocínio, é só 2 segundos. Dizer-lhe que agradecem a intervenção da APA ao fim de semana, um dia depois da crise, mandou caminhões reparar os dicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente.
Tem agora então a palavra o Sr. Deputado Ricardo Oliveira, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado, Srs. e Srs. Deputados. Começo por saudar o Ministério do Ambiente pelo trabalho desenvolvido no apoio às populações afetadas pelas recentes tempestades. Foi, de facto, uma resposta importante no terreno que merece este reconhecimento. Sra. Ministra, no âmbito do programa ProRios e das medidas previstas no Plano de Gestão da Região Hidrográfica do Tejo e Ribeiras do Oeste, destaco a requalificação do Rio Sorraia, uma intervenção há muito aguardada pelas populações. Porém, há aqui uma questão que gostava de ver esclarecida. Que se saiba, ainda não existem medidas previstas para o Rio Almansor, nomeadamente na travessia do Conselho de Benavente, apesar de existir um projeto previsto a montante no Conselho de Montemor-o-Novo. Sra. Ministra, como os rios não conhecem fronteiras, faz sentido investir a montante e deixar desprotegido o restante curso do rio, onde o Almansor tem relevância agrícola, ambiental e urbana? Parece-nos que não. Mas, o rio Almansor tem um valor ecológico reconhecido a nível nacional, sendo prioritário para a conservação da lampreia de rio, uma espécie criticamente em perigo. Acresce ainda que no âmbito do plano de gestão de riscos de inundações está prevista uma intervenção concreta à estabilização dos taludes fluviais nos rios Sorraia e Almansor, para a qual já existe projeto de execução concluído, pronto a avançar. E também no domínio do saneamento continuam identificadas necessidades claras de reforço, modernização de hectares, mas também de construção de novas redes de saneamento básico, essenciais para garantir a qualidade da água. Por isso, Sra. Ministra, eu pergunto, Em que ponto se encontra o processo de reabilitação do rio Sorraia? Estará o Governo disponível para alargar o projeto do rio Almansor a todo o seu curso, incluindo o Conselho de Benavente, para quando a concretização das intervenções já projetadas no âmbito da mitigação de cheias e que calendário existe no reforço das infraestruturas de saneamento no sul do Rio Batejo, através da empresa Águas do Rio Batejo, onde ainda existem populações inteiras sem rede de esgotos, como é exemplo a localidade de Foz da Almada, a poucos quilómetros do local onde nascerá o novo aeroporto Luís de Camões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra o Sr. Deputado Vítor Guerreiro, do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra. Bem, eu também quero agradecer à Sra. Ministra e agradecer pelo facto da notícia que foi veiculada na comunicação social no dia 29 de abril, quando a visita da Sra. Ministra ao Viveja, que de facto foi noticiado que a barragem do Alportel era a concretizar em São Brás de Alportel. Fico feliz porque voltou a São Brás de Alportel, mas deduzo que tenha sido lapso da comunicação social, porque a barragem está prevista, sim, na ribeira do Alportel, mas a localizar em Tavira. Se não foi, agradeço essa feliz notícia, foi um momento bastante feliz para as gentes daquele magnífico concelho. A Sra. Ministra referia que o estudo está pronto da barragem da Fopana e da barragem da Alportel e que o concurso será lançado em breve. Ora bem, sendo o concurso para lançar em breve, também é uma boa notícia, mas gostava de colocar 5 questões. Quando será lançado, de facto, o concurso destas duas barragens? Está garantido o financiamento previsto no PTRR? E se a Sra. Ministra mantém a convicção que a barragem do Alportel estará concluída até 2030, como tem sido falado e a Sra. Ministra tem transmitido ao longo das várias reuniões que tivemos, eu enquanto autarca na altura. Relativamente à barragem da Fopana, qual é a calendarização e se está prevista a sua conclusão? Porque 2030 seria o prazo apontado para a barragem da Alportel, mas a da Fopana ainda não está definido a sua concretização. E outra questão é se está concluído, de facto, o estudo, e se esse estudo inclui, de acordo com a vontade da Sra. Ministra, também transmitiu em abril de 2025, que devia ser executado e incluído nesse estudo a bacia de retenção localizar no Conselho de São Brás de Alportel, por forma a reduzir as velocidades da água a chegar à barragem de Alportel. É tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Correia, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Deputados. Foi em outubro de 2024 a primeira vez que interpelei a Sra. Ministra sobre a construção do açude da Azinhaga, no rio Almonda. Esta área inclui a reserva natural do Paúl do Boquilobo, o primeiro aquífero em Portugal a integrar a rede mundial de reservas da biosfera da Unesco. Localizada nos concelhos de Torres Novas e Golgã, a reserva é servida pelo rio Almonda, o qual desde há vários anos a esta parte seca completamente a jusante nos largos meses de verão. Na altura, o projeto existente ainda carecia de pareceres institucionais. Hoje, já temos o parecer favorável da APA, já temos o parecer favorável do ICNF, apenas com a ressalva de incluir uma escada de peixe, a qual já foi integrada no projeto, e já temos o parecer favorável da CCDR. Sra. Ministra, estamos em 2026 e todas as barreiras institucionais foram ultrapassadas com sucesso. Com esta notável convergência de vontades entre entidades do poder local, de associações de defesa do ambiente e até de empresários do setor e dos agricultores, Sra. Ministra, o que pode dizer hoje aos municípios da Golgã, à população da Azinhaga, em suma, ao distrito de Santarém, sobre o financiamento definitivo deste projeto do açude da Azinhaga? Outra questão. O rio Nabão, que atravessa a cidade de Tomar, tem sido alvo de graves episódios de poluição. As principais causas são as descargas ilegais ou acidentais de efluentes, as deficiências no tratamento de águas residuais, escorrência agrícola com fertilizantes e pesticidas, acumulação de lixo e matéria orgânica, entre outros, cujos impactos são o mau cheiro e a alteração da cor da água, a morte de peixes, a degradação da biodiversidade, o impacto negativo no turismo e a qualidade de vida local. Entidades como a APA e autarquias locais monitorizam e intervêm quando há ocorrências, mas não chega. Sra. Ministra, é necessário um conjunto de medidas mais fortes e eficazes. O rio Nabão desagua no rio Zêzere, que, por sua vez, serve a Praia de Constância na junção com o Rio Tejo. Qual a resposta que o Governo pode dar no terreno sobre esta grave situação do Rio Nabão em Tomar? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora então a palavra o Sr. Deputado Hernani Dias, do Partido Social Democrata. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O Governo discute hoje e bem a gestão sustentável da água no âmbito do importante programa Água que Une, uma aposta política clara do Governo da AD, que procura precisamente promover uma visão integrada, equilibrada e estratégica deste recurso essencial. Mas é precisamente quando falamos de estratégia que não podemos esquecer os problemas concretos que persistem no território. E um desses casos é o do rio Pepim. Falo de um curso de água que nasce numa das zonas mais emblemáticas do nosso património natural, o Parque Natural de Montezinho, que foi gravemente afetado em 2016 na sequência da derrocada da escombreira associada às antigas minas de Portelo. Desde então, o rio encontra-se assoreado, com impactos evidentes aos níveis ambiental, ecológico e paisagístico. Estamos a falar de um problema que compromete a qualidade da água, afeta os ecossistemas e degrada um território de elevado valor natural. Mais preocupante ainda, porque passaram já 10 anos, contrariamente àquelas situações que se resolvem sem que sequer tenham que ser denunciadas, várias entidades foram envolvidas, responsabilidades foram identificadas, mas a resolução nunca chegou. O programa Água que Une, para além de ser um instrumento de planeamento, tem de ser também um instrumento de resolução e de coesão. Porque a coesão territorial também se faz assim, resolvendo problemas concretos em territórios que demasiadas vezes ficam esquecidos. Por isso, Sra. Ministra, não venho colocar-lhe nenhuma questão, venho fazer-lhe um apelo. Que o Governo do qual Vossa Excelência faz parte integre a resolução do problema do Rio Pepim nas prioridades de intervenção da estratégia Água que Une, mobilizando os meios necessários e articulando as entidades competentes para, finalmente, devolver este rio ao seu estado natural e garantir a sua sustentabilidade ambiental. Porque proteger a água é proteger o território e proteger o território é não deixar estes problemas arrastarem-se no tempo, particularmente em zonas de elevado valor ambiental. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem então agora a palavra a Sra. Deputada Júlia Rodrigues, do Partido Socialista. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento naturalmente a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado e vou fazer-lhe três questões relativamente ao Distrito de Bragança. Uma delas tem a ver com um fenómeno de vento extremo que aconteceu no Conselho de Vinhais, concretamente mais focado na aldeia Monfreita, e os prejuízos foram comunicados à CCDR, e eu queria saber da Sra. Ministra o que é que já foi feito e realizado pelo Ministério do Ambiente relativamente a esta situação, que de facto trouxe estragos avultados no Conselho de Vinhais. Falar naturalmente também de que forma é que um estudo que acima a Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes fez foi o estudo potencial hidroagrícola dos concelhos da área da CIM e de que forma é que constam da estratégia Água que Une, uma vez que houve um investimento avultado da Comunidade Intermunicipal para sabermos o montante, onde devemos localizar os regadios, como fazer. E, portanto, gostaria de saber de que forma é que o Ministério do Ambiente é preocupado com esta situação. Por último, falar-lhe da situação do plano de mobilidade do TUA. Há uma exigência do cumprimento da declaração de impacto ambiental, que depende naturalmente do Ministério do Ambiente, e portanto gostávamos que a Sra. Ministra nos pudesse esclarecer sobre este cumprimento e quais as medidas que o próprio Ministério da Agricultura, do Ambiente e Energia tem realizado para garantir a concretização da declaração de impacto ambiental, porque é fundamental para que tenhamos o plano de mobilidade do TUA a funcionar. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Seco, do Partido Chega.
Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Assessores do Ministério, Sras. E Srs. Deputados,
O Distrito de Coimbra é um território marcado pela diversidade. Do litoral ao interior serrano, passando pelo eixo do Rio Mondego, esta diversidade é também a sua maior fragilidade ambiental. Nos últimos anos, os incêndios florestais têm devastado milhares de hectares, especialmente nas zonas de eucaliptal e pinhal, consumindo também floresta autóctone, já escassa e deixando solos completamente expostos. Os grandes fogos de 2017 e 2025 e as atuais intempéries são bom exemplo disso. Revelam um modelo florestal frágil, com baixa resiliência e elevada perigosidade. As intempéries tornaram-se dramáticas. As cheias recorrentes do Baixo Mondego têm exposto as fragilidades dos diques, a acumulação de sedimentos e a insuficiente manutenção. Transposições, roturas e inundações sucessivas afetam populações, agricultura, infraestruturas e a própria economia regional. Vivemos num território que sofre em silêncio a dupla punição dos incêndios e das cheias, com custos humanos, económicos, ecológicos e que se repetem ano após ano. Senhora Ministra, perante esta realidade, quais as medidas concretas, calendarizadas e financiadas que o Governo pretende promover nos próximos 24 meses para romper este ciclo, reforçando a gestão florestal, a resiliência das infraestruturas, a dragagem regular do Mondego e a reconversão para uma floresta mais resistente e diversificada, de forma a proteger efetivamente as populações do interior do território? Já agora, Senhora Ministra, o Senhor Primeiro-Ministro tem repetido que o custo da eletricidade em Portugal está entre os mais baixos da Europa. Se isto é verdade, como é que explica aos portugueses que, depois de impostos e taxas, esse valor aumenta entre 40% a 46% no valor da fatura? E falamos de IVA, Imposto Especial do Consumo de Eletricidade, Contribuição Audiovisual e Taxa de Exploração. E tornámo-las uma das mais caras da Europa. Será que o Governo está a transformar uma vantagem competitiva num castigo aos portugueses ou admite que a política energética e fiscal deste Governo transformou a energia numa máquina de extrair rendimento às famílias e às empresas? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Valente, do PSC.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. Sra. Ministra, começo por lhe agradecer, se bem que parece que não seja uma novidade para si, parece que é um denominador comum às outras bancadas, tal não é a evidência do trabalho que tem vindo a desenvolver. E queria agradecer-lhe, primeiramente, pela inversão da atuação entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Ambiente. Quando antes se falava em agricultura e em ambiente, falávamos em agressão. Hoje fala-se em cooperação, fala-se em articulação em prol do interesse coletivo. Ganha a sustentabilidade, ganha a eficiência, o desenvolvimento económico e a coesão territorial. E, dúvidas houvesse, é a prova que ambas podem muito bem coabitar. Desta sinergia resultaram decisões muito importantes para o Baixo Alentejo e para todo o mundo rural. Desde logo, o grande projeto Água que Une, que vai garantidamente transformar o nosso país. Mas houve tantas outras. Entre essa sinergia e decisões próprias da sua tutela, recordo a reclassificação do caroço da azeitona, o fornecimento público de água em sítios onde o furo era a única opção, o acordo com a Espanha que permite aumentar a disponibilidade de água para reforçar e aumentar o perímetro de rega de Alqueva, a reabilitação de etas e hectares, a construção de 400 furos e também charcas, o contrato de programa com o município de Mértola, no valor de mais de 2 milhões e 800 mil euros, depois deste não ter sido incluído na lista de municípios em situação de calamidade para efeitos de apoios. E também, não sendo do meu distrito, queria também agradecer-lhe a reparação do canal de rega do Baixo Mondego, que permitiu uma campanha, ou irá permitir uma campanha de rega normalizada. Mas não queria terminar sem lhe agradecer também o financiamento para a eletrificação da linha do Alentejo, onde hoje voltou a avariar, por acaso, mais uma automotora por mais de 3 horas, que mesmo não sendo a sua tutela, a Sra. Ministra resolveu. Não tenho propriamente nenhuma
questão. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Quero só lhe deixar um incentivo para continuar com essa força mobilizadora e capacidade
muito obrigado,
de execução. Muito obrigado. Muito
obrigado. Vamos continuar agora. Sr. Deputado, vamos deixar continuar e passar a palavra agora ao Sr. Deputado Pedro Ás, do Partido Socialista. Faz favor, Sr. Deputado.
Faz favor, Sr. Presidente, senhores deputados, Sr. Ministra, senhores deputados de Estado, vou tentar fazer aqui telegraficamente três questões. Primeira questão, relativamente à barragem do Cabril, na audição parlamentar no dia 27 de janeiro, a senhora ministra, e vou ler a sua intervenção, disse o seguinte: aproveito para dar nota de que foi publicado hoje o edital para a abertura do concurso para a atribuição de uma nova concessão do aproveito hidroelétrico do Cabril. Fui à procura no Diário da República desse aviso, no dia 27 de janeiro, no dia 28 de janeiro, no dia 29 de janeiro, mas descobri, no dia 30 de janeiro, um aviso da APA, mas não era para um concurso. Portanto, eu gostava de perguntar à senhora ministra porque é que não há concurso, baseado em que fundamento legal é que não houve concurso e como é que vai resolver o imbróglio que foi criado com este aviso feito pela APA a 30 de abril relativamente a uma nova concessão da barragem do Cabril. Depois, relativamente à empresa Aqua S.A., já sabemos, senhora ministra, que aquela empresa resulta da extinção da ADP Energias, que foi transformada em Aqua S.A., se bem que há aqui uma coisa que eu não percebi ainda, porque sendo uma empresa 100% de capital da ADP SGPS, não havia necessidade de um decreto-lei para criar a empresa. Portanto, havendo um decreto-lei para criar a empresa, eu gostava de perceber, porque não se sabe, porque não é público, quais são os investimentos que vão ser geridos por esta Aqua S.A.? E se são investimentos apenas do ciclo urbano da água? E se são, quais são aqueles que deixam de estar nos planos de atividades e nos EVFs das empresas do Grupo Águas de Portugal, das outras empresas que gerem os sistemas? Ou se também são investimentos de outros setores? Porquê, senhora ministra? Como a senhora ministra sabe, e eu também sei, a linha de financiamento do Grupo Águas de Portugal, de cerca de 2,5 mil milhões de euros do BEI, serve para financiar o ciclo urbano da água. Mas não é fundo perdido. Aquilo depois tem que ir à tarifa. Portanto, os investimentos da agricultura vão ser pagos pela tarifa dos consumidores da água urbana? E é isso que eu precisava de saber. E depois mais, os restantes sócios dos sistemas e os cidadãos já sabem qual é o impacto tarifário dos milhares de milhões que estão a ser anunciados e a colocados nos novos EVFs das empresas? É que isso é muito relevante para saber dos investimentos. Para terminar, Sr. Ministro, a última pergunta. Sr. Ministro tem sido muito célere a responder às perguntas escritas dos grupos parlamentares. No entanto,
Sr. Deputado, para terminar mesmo.
Para terminar, com distância de uma semana, o grupo parlamentar do Partido Socialista fez-lhe uma questão em fevereiro. E a Sra. Ministra não respondeu. Quando é que a Sra. Ministra pode responder?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Tem a palavra agora à Sra. Deputada Catarina Salgueiro, do Partido Chega. Faz favor, Sra. Deputada.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Ministra, hoje falo exclusivamente da tempestade Christine no meu distrito de Santarém, que deixou um rastro de destruição no concelho de Ourém, afetando famílias, empresas e infraestruturas essenciais. Pergunto-lhe diretamente, que avaliação concreta faz o Governo dos danos em Ourém? E porquê é que até agora as respostas do terreno continuam a ser sentidas como insuficientes? Também, se vai o Governo finalmente assumir um reforço sério do investimento em infraestruturas resilientes, nomeadamente drenagem, limpeza de linhas de água e meios de proteção civil, ou vamos continuar a reagir apenas depois da tragédia acontecer? Questionar também, como explica que a população esteja a receber faturas de eletricidade quando estiveram privadas da mesma? Senhora Ministra, Prevenir custa menos do que reconstruir, mas exige decisão política. Passando a outro tema, não menos importante, às pedreiras em Orém. Temos uma população cada vez mais preocupada com os impactos efetivos do dia-a-dia. Que fiscalização está, de facto, a ser feita e com que resultados? Como responde o Governo às denúncias de poeiras, ruído e riscos para a saúde pública que continuam sem solução? Está o Governo disponível para rever ou mesmo suspender licenças em zonas sensíveis ou vai continuar a fechar os olhos a uma exploração que colide com a qualidade de vida das populações? E que planos concretos existem para a recuperação ambiental das áreas já degradadas? O que está em causa é simples. Ou o Estado protege as populações ou abandona-as. E hoje, Sra. Ministra, o que muitos sentem em Orém é precisamente isso, o abandono. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Srs. Secretários de Estado. A maior dificuldade hoje em dia que o Poder Executivo tem é justamente lhe exigirem mudança, mas quando essa mudança vai ocorrer, aqueles que a reclamaram serão os primeiros a tentar impedi-la. E a Sra. Ministra, pela circunstância de ter uma postura muito executiva e de querer fazer grandes transformações, por vezes enfrenta essas dificuldades. Eu queria aqui trazer alguns mitos que têm sido disseminados de forma irresponsável, que não contribuem para o debate e que põem em causa a concretização de matérias essenciais para o Algarve e para o país. É uma nova ferramenta de inteligência artificial, uns chamam ChatGPT, eu chamo ChatChega, porque realmente chega de haver desinformação e chega de trazer para cima da mesa a querer assumir discordâncias, que nunca foram discordâncias, mas que agora, para assumir determinadas franjas da população, se procura ludibriar as pessoas. Mito número um, quanto à desalinizadora da Albufeira. Não há estudos de impacto ambiental. Eu ouvi esta formulação no plenário. Não há estudos? Não há estudos? Onde é que estão os estudos? Ninguém conhece os estudos? Nem o Presidente da Câmara conhece os estudos. Falso. Bastam dois cliques, e até pessoas modestamente informadas conseguem descobrir isso, para saber que toda a documentação dos estudos de impacto ambiental estão online, é acessível e é pública. Mito número 2, Sra. Ministra, só está a ser feita a desalinizadora e foram abandonadas todas as soluções. E o Sr. Deputado Luís Graça explicou aqui bem que é um programa de 2020 que veio a ser concretizado, que foi ampliado e que neste momento tem reutilização de águas residuais, tem novas fontes de abastecimento, tem combate às perdas de água de forma significativa. Mito número 3. O Algarve não tem problemas de seca. Falso. O Algarve tem problemas de seca que são graves e que não desapareceram pela circunstância de durante 2 anos ter chovido. E, portanto, o apelo que eu faço é que contribuam para a democracia. A outros é que concretizem esta mudança, que é essencial para proteger o país e para garantir futuro às populações. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Com esta intervenção, terminamos agora a ronda de questões pelos partidos. E, portanto, agora, sim, terminou agora, eu irei passar então a palavra à Sra. Ministra para poder responder a todas as questões que foram levantadas pelas senhoras e os senhores deputados. E, para isso, a Sra. Ministra tem um tempo de até 52 minutos. Faz favor, Sra. Ministra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados. Pronto, vamos aqui começar. Sr. Deputado Pedro Pinto, água que une a empresa Aqua. A empresa Aqua não aumenta o número de empresas. Aliás, foi a transformação da água ADP Energia que mudou o nome, mudou o objetivo. E é essa, com o mesmo número de elementos na direção. Portanto, salvo erro, é 4 elementos que estão na direção. Portanto, é uma empresa que já existia. O que custava... Está pode consultar o que ganha.
Senhores deputados, vamos evitar o diálogo. Para. Para o senhor ministro poder responder sem diálogo, se faz favor. Obrigado.
As barragens que estão previstas. Está Girabolhos, eu já expliquei, Girabolhos está prestes a abrir um concurso no Mondego, com multifins, portanto, para a agricultura, para a produção de energia elétrica e com um objetivo muito importante, controlar o caudal em eventos de cheias. Docreza será no rio Tejo e não há nenhuma contradição entre isto e o que disse o engenheiro Macário Correia, de que a primeira prioridade é o desperdício de água. Isso, eu também já falei nisso em relação ao programa de resiliência hídrica do Algarve. A primeira prioridade era a poupança, a segunda era as perdas, reduzir as perdas, e só depois é que se ia para as infraestruturas, aumentar as existentes, e só no fim é que, se não fosse suficiente, ter infraestruturas novas. Portanto, não há nada de contraditório, é exatamente a mesma política. O senhor deputado Carlos Cação perguntou-nos sobre o PTRR, na componente proteger, sobre a área de energia. Temos um plano, que eu já falei aqui na primeira apresentação, muito global sobre a energia, para aumentar a nossa soberania energética e diminuir a dependência de combustíveis fósseis. Reduzir a dependência para metade em 8 anos. O financiamento está expresso no PTRR. Muito daquele financiamento é financiamento privado, muito da área de energia é financiamento privado. O que nós temos que fazer é criar o sistema regulatório e o licenciamento flexível e célere para que tudo isto seja executado, e é isso que estamos a fazer. Há ali um grande financiamento em armazenamento. Nós temos no PRR financiamento para armazenamento, 180 milhões de euros, que abriu e que está abriu e fechou, acabou de fechar, e portanto vai agora ser feito o selecionar das candidaturas, e também em gases renováveis, tanto hidrogênio como biometano, tudo somado no PTRR tivemos 406 milhões de euros. E está aprovado no plano, no pedir-te tanto no plano de desenvolvimento e investimento das redes de alta tensão como na distribuição, que, salvo erro, já passaram aqui no Parlamento, um investimento de 4 mil milhões de euros para os próximos anos. Portanto, isto faz parte deste nosso plano, assim como uma aposta grande também nos combustíveis renováveis para os modos de transporte que não podem ser eletrificados. O senhor deputado Luís Graça referiu que o plano de eficiência hídrica do Algarve foi desenhado no início, antes de se submeter ao PRR, em 2019. Nunca negámos esse facto. Portanto, a execução, quando nós chegámos, estava a 5%, mas estava no início do PRR. E, portanto, o que nós fizemos, e o que, nomeadamente, o nosso Ministério fez, foi não discutir, e não deixei de discutir. E muitas vezes, nas primeiras idas ao Algarve, tinha grandes discussões, desalinizadora sim ou não, Pumarão sim ou não. Eu herdei algo que tenho que executar, e é isso que vou fazer. E é isso que estou a fazer. Portanto, não me acanho com nenhuma dessas obras que estão em cima da mesa. Algumas já estão, foram executadas, as mais rápidas. Umas que foram da responsabilidade das câmaras, como foi as perdas de água. Algumas das hectares também já estão prontas. Lagoa, exato. Também agora Vila Moura está praticamente pronta. Portanto, Quinta do Lago já está. Iremos tudo fazer para acabar todas as outras. Portanto, nós temos sido completamente defendido a todas as obras que estamos a executar e não contem comigo para adiar obras, portanto, vamos para a frente. E porque é que eu digo que vamos ganhar esta providência cautelar? Porque ganhámos as outras, porque tenho da total confiança nas instituições do Ministério do Ambiente, no rigor com que fazem, e não só essas instituições, elas são, depois consultam todas as outras instituições, CCDRs, abrem consultas públicas, são consultadas centenas de instituições e, portanto, são processos muito rigorosos. E é baseado nesse rigor e da não interferência política, mais uma vez digo, não há interferência política nas autorizações ambientais, portanto, elas são pura e simplesmente técnicas e tendo em atenção o sentir das populações locais. É assim que a APA e o CNF e a CCDR atuam nesta matéria e, portanto, estou convencida que vamos, mais uma vez, resolver este problema da providência cautelar. Em relação às Ilhas Barreira, nós temos uma reunião que eu penso, espero que seja uma reunião final de acordar o modelo das Ilhas Barreira, no dia 25 de junho, em Faro, penso que na sede da AMAL, se não estou enganada, o senhor deputado disse que eu só penso nas Ilhas Barreira ou só vou no Algarve nas eleições. Eu estou sempre, muitas vezes, no Algarve. Depois... Não, os meus conterrâneos são muito ciumentos das minhas idas ao Algarve. A limitação de voos. Há boas razões para ir ao Algarve, não é? Limitação do número de voos. Eu já expliquei várias vezes que nós estamos mais protegidos que muitos outros países, ou que a maior parte dos países no mundo e na Europa, em relação a todos os o fornecimento de combustíveis. Estamos mais protegidos na eletricidade, também estamos nos combustíveis. O que nos preocupa mais é, na verdade, o jet fuel. De qualquer maneira, a Galp assegura-nos que não produzem 80% das necessidades e têm contratos seguros e fornecedores seguros para o resto dos 20%. Portanto, só no caso de um agravar da situação e de um pico de voos e de procura é que se poderia ter alguma contenção e no fim do verão. Até lá estão tranquilos e, portanto, nós estamos tranquilos. O que fazemos é monitorizar a situação praticamente todas as semanas e com um contacto também com os nossos, com os países que são nossos fornecedores, nomeadamente o Brasil, que nos garantiu que não vai reduzir a exportação, pelo contrário, vai aumentar. O Sr. Ministro da Energia e Minas esteve cá quando esteve o Presidente Lula e deu-nos essa garantia. Senhor Deputado Alfredo Maia, eu não percebi muito da sua questão, mas a Agência para o Clima é uma agência que gera financiamentos, vários fundos muito importantes para a transição energética, é uma agência que tem programas cruciais para ajudar na transição justa, para ajudar os mais desfavorecidos a fazer a transição. E tem-no feito, portanto, com financiamento do Fundo Ambiental, cerca de 1,2 mil milhões de euros, geriu o PRR de cerca de 800 milhões por ano, teve um elogio da Comissão Europeia como o país que melhor aplicou o PRR na luta contra a pobreza energética, pelo número de vales que distribuiu e pelo cerca de 80 mil remodelações para dar mais conforto nas residências portuguesas. Para que é que servem os títulos mencionados na ENAC? O ENAC é um detalhe, a ENAC é muito mais os títulos. Quer dizer, a ENAC é a nossa estratégia, a estratégia da adaptação climática, é a nossa estratégia para fazer frente às grandes tempestades, aos eventos climáticos. Os títulos são instrumentos complementares que poderão ou não vir a ser usados. Não estão a ser usados e, portanto, não é um elemento fundamental na estratégia da adaptação às alterações climáticas. A senhora deputada Inês Sousa Real, a questão do tubarão. O bem-estar animal está na agricultura e a pesca na DGRM. De qualquer maneira, as questões da biodiversidade estão connosco. São muito importantes para nós, estamos a criar áreas marinhas protegidas. A segunda pergunta tem a ver com descargas azuis de carcavelos, a APA já investigou, tem a ver com o Clube Náutico que resolveu pintar os barcos de azul e fez aquele lindo serviço que já foi levantado um auto, já foram autuados e, portanto, esperamos que isto não volte a acontecer. A senhora deputada Manuela Carvalho, do PSD, biodiversidade e o papel das comunidades locais, eu também já aqui disse, a nossa estratégia da biodiversidade é muito baseada na cooperação com as comunidades locais e com a população, e depois de cada um dos programas, tanto ele, o Lobo, como o Lince, estão enraizados nesse princípio. Em relação, e o Alto Minho é um bom exemplo, estão todas as áreas protegidas, a cogestão, o modelo de cogestão que temos no Parque Natural, no Parque Nacional Peneda Gerês. Depois, em relação à água, do Alto Minho, nós temos há aqui uma questão de financiamento que estamos a resolver com a ADAM. Nós vamos reunir daqui a poucos dias, penso que até esta semana, com a ADAM para ver a solução a aplicar neste caso. O senhor deputado Armando Grave, o aterro de Maceda, eu conheço, já visitei duas ou três vezes como ministra e conheci antes. E as obras que nós estamos a fazer, neste caso, não é só pela questão da praia e do litoral, também tem a ver com o aterro de Maceda. E estamos a afastar, estamos a pôr mais areia de modo a ter uma superfície de segurança para que o mar não chegue ao aterro. Para já, ainda está a cerca de 500 metros, mas é preciso assegurar que lhe damos reforço naquela área do aterro, de modo a proteger, a dar maior segurança àquele aterro. A senhora deputada Ana Silveira, o programa Alcateia. Muito obrigada pelas suas palavras em relação ao programa da Alcateia, que é um programa que protege o lobo. Nós, na verdade, aumentámos as indemnizações por perda dos animais e aumentámos substancialmente para que ficassem ao nível do mercado. Os prejuízos eram muitos porque as compensações que se davam estavam muito abaixo dos valores do mercado. E isso não é bom para a conservação do lobo. Portanto, nos caprinos há um aumento de 227%, nos equídeos há um aumento de 160%, nos ovinos 130%, nos bovinos 97%. É pô-los exatamente ao valor do mercado. Foi essa a nossa estratégia. É um programa que está a funcionar bem e que muito nos orgulha. A União Europeia baixou a proteção do lobo, nós não o fizemos, continuámos a proteger o lobo como tínhamos a fazer. O senhor deputado Hugo Oliveira, a terra de Maceda, eu já expliquei, portanto, o que é que está a ser feito, e também foi perguntado os projetos na Ria de Aveiro. Nós criámos, e isto foi uma exceção, aliás, é a única no país, as entidades do Polis foram extintas. A única que nós, com este já comigo, que continuámos, a estrutura foi exatamente para a Ria de Aveiro, a Ria Viva. E há uma série de projetos e de investimentos que estão a ser feitos exatamente para ter a certeza que há um investimento suficiente e uma monitorização e um acompanhamento de uma ria que é de um valor enorme para o ambiente e para a região. Portanto, para já é única. Há algo que eu gostaria de não sair do Ministério sem realizar, que era fazer algo semelhante para o Algarve. Mas pronto, vamos ver. Esta não foi fácil, portanto, para a Ria Formosa. Porque é uma cogestão muito importante, pôr todos sentados, os municípios todos sentados à mesma mesa, o Ministério do Ambiente, ter o apoio das finanças e depois fazer a gestão integrada de uma ria. Portanto, não fui eu que decidi que era na AMAL. Senhor deputado José Gonçalves, muito obrigado pelas suas palavras sobre Moledo. Na verdade, foi umas obras muito, muito rápidas. Eu aqui gostaria de dizer que esta rapidez e eficiência é, como não poderia deixar de ser, essencialmente da Agência Portuguesa do Ambiente. E também aqui uma palavra para a direção da Agência Portuguesa do Ambiente, nomeadamente o engenheiro Pimenta Machado e o seu vice-presidente Rogério Silva, que têm trabalhado incansável toda a hora para estas obras de norte a sul do país estarem prontas e no local, visitando, e tendo a certeza que elas estão a correr bem. Está também, já temos financiamento e está prevista a intervenção estrutural, portanto, interrompe-se durante a época balnear e depois continua-se. A senhora deputada Margarida Afonso, sobre o Seixal, é um terreno municipal, é competência municipal, no entanto, a APA já realizou uma fiscalização e caso a APA tenha definido estes mapas de leite de cheia e as construções não podem ser feitas em leites de cheias. E, portanto, se houver uma decisão de que está em leite de cheia, será uma construção ilegal e a APA terá que atuar. O senhor deputado Luís Fernandes... falou que a linha de alta tensão que está a linha de alta tensão que está em avaliação de impacto ambiental falou também que tínhamos anulado o Cabril, não fomos nós que anulámos, foi a APA, não, os painéis flutuantes no Cabril, não foi a o resultado do estudo de impacto ambiental foi não, portanto, não teve autorização para continuar. E, portanto, um projeto só existe quando tem a licença da APA ou da entidade de impacto ambiental para prosseguir. Quando não tem, não existe. E, mais uma vez, não houve nenhuma interferência política nesse. Agora, isto está na mão da APA, uma orientação que nós damos sempre às instituições nos estudos de impacto ambiental é que tenham, mesmo durante o processo, um diálogo com as populações. O que se passou no Alto Minho foi que foi possível, havia também uma contestação das populações locais e, nomeadamente, dos presidentes de Câmara. E foi possível satisfazer de uma forma simples, com um pequeno desvio de alguns postes, satisfazer algumas preocupações das populações. Nós apanhámos isto já num estado muito avançado. Se esse diálogo tem sido antes, tinha sido mais fácil. Portanto, nós estamos a pedir sempre à APA que tenha presente o sentir da região e da população para que incorpore logo, desde o início, as preocupações e não no fim, porque isso significa um atraso muito maior no projeto. Resíduos pecuários em Leiria. Nós, quando nos chega alguma queixa sobre resíduos ou sobre outra situação que possa configurar um não cumprimento das regras ambientais, temos um instrumento de pedir ao IGAMAOT de ir a fazer uma averiguação do impacto ambiental de um determinado projeto. Ainda a semana passada o fiz com um projeto em Ferreira do Alentejo, em Fortes, e não quer dizer que tenha que saiba à partida que alguma coisa não está a correr bem, mas se há notícias, se há descontentamentos da população ou dos vizinhos, foi pedido, pedimos ao IGAMAOT para ir verificar o que é que está bem, ou o que é que não está bem, ou o que é que pode ser melhorado. Portanto, é isso sempre que eu digo, é que nos façam chegar às entidades alguma situação que não esteja a ser cumprida, que a lei não esteja a ser cumprida. E muito obrigado pelas palavras que disse sobre a APA. O senhor deputado Ricardo Oliveira, sobre o rio... Acho que está aqui. A informação sobre o rio Sorraia. Ah, está aqui. O senhor deputado Ricardo Oliveira perguntou sobre o rio Almansor e qual era a situação do projeto sobre o rio Sorraia. O rio Almansor, na RCM, na Resolução do Conselho de Ministros sobre as Tempestades, teve um financiamento que já deve estar na Câmara de 400 mil euros para as obras. Com o rio Sorraia, são 5,1 milhões de euros assinado um protocolo com a Câmara de Coruche, portanto, para as obras do açude de Coruche. Portanto, já estendemos as obras que inicialmente, antes das tempestades, era só para o rio Sorraia, agora também para o rio Almansor. O senhor deputado Vítor Rego perguntou sobre se a barragem de Alportel, se era só em Tavira. Numa reunião, aqui há, ainda o senhor deputado era presidente da Câmara, lembro-me que lhe ter dito que São Brás de Alportel não podia ser o único concelho do Algarve sem um espelho d'água. E, portanto, uma das requisitos que eu fiz a quem está a fazer o projeto é que estivesse uma retenção de água perto de São Brás de Alportel, e é isso que vai ser feito. O financiamento está no PTRR, tanto para Alportel como para a Foupana, e o calendário é até 2030. Vamos ver se conseguem... Hã? Para as duas. Mas, como sabe, o engenheiro Macário Correia é um grande conhecedor ao detalhe destas duas, pode ser que ajude a acelerar os processos. Conhece ao centímetro. O senhor deputado Hernani Dias, Água que Une, Trás-os-Montes. Nós temos... E houve várias perguntas sobre a Água que Une e Trás-os-Montes. Nós temos na Água que Une, e é público, os vários projetos por região, em Trás-os-Montes, e muitos destes projetos resultaram da consulta pública. Para Trás-os-Montes temos cerca de, portanto, isto é de 25 a 35, foi quando ela foi feita esta consulta pública, temos cerca de 644 milhões de euros. Depois pode consultar exatamente os projetos que estão aqui. Há vários projetos de rios, há vários projetos de agricultura, de retenções de água para a agricultura, aproveitamento de hidroagrícolas e também de fornecimento de água para esta região. O TUA. Há, na verdade, ainda um problema da declaração de estado de impacto ambiental do projeto do TUA, que estamos a tentar resolver em conjunto com o Ministério das Infraestruturas. Portanto, tem havido reuniões entre a APA e o Ministério das Infraestruturas para resolver esta questão. Senhor deputado Paulo Seco, sobre o baixo Mondego. Bom, eu já falei muitas vezes sobre o Mondego, é um projeto que data do fim dos anos 70, princípio dos anos 80, muito bem desenhado na altura, que agora pedimos à Ordem dos Engenheiros para reavaliar o projeto. Que foi desenhado pelo professor Armando Lencastres e construído nos anos 80, não está completo em relação ao que o professor Armando Lencastres tinha planeado. Faltava, por exemplo, girabóis, mas não era a única coisa que faltava. Faltavam outros elementos de todo o projeto que estava desenhado. Portanto, pedimos à Ordem dos Engenheiros para olhar para aquele projeto e a Ordem dos Engenheiros vai-nos entregar, penso que por volta do dia 15 deste mês, já uma análise que fez do projeto do Baixo Mondego com recomendações. É algo bastante importante para a agricultura, para o abastecimento de água, para que não haja episódios de cheias como tem havido nos últimos anos. E, portanto, estamos a acompanhar toda esta questão. Senhor deputado Gonçalo Valente, agradecer as suas palavras. Na verdade, fizemos agora uma série de decisões sobre o Baixo Alentejo, nomeadamente sobre Beja. Há duas capitais de distrito que nos preocupam e a qual damos especial atenção. Uma delas é Porto Alegre, outra é Beja. São das que têm sido mais esquecidas em acessibilidades e que precisam de uma especial atenção de parte do Governo Central. E, portanto, houve um Conselho de Ministros em Beja e houve várias decisões sobre Beja. Esperemos que sim, para não chegar atrasado. Isso aí dava uma grande discussão. Parou na altura da Troika, e chegámos à Troika por um governo PS, mas não vale a pena. Senhor deputado Pedro Vaz, agora a resposta. Vou pegar a resposta anterior dos Black Star. Nós temos 4 Black Star, não fomos nós que escolhemos, foi a ERC e a REN. A valorização energética, por exemplo, no caso da Lipor, não tenho a certeza, mas isto é uma avaliação técnica, que seja suficiente. E, por outro lado, o Black Start é mais fácil de ser implementado quando é fora das zonas de grande consumo, para que seja a eletrificação ou a energização seja mais gradual e não entrar. Foi por isso que Lisboa foi dos últimos a ter energia elétrica, para não ter um outro apagão no processo. Agora, barragem do Cabril, o que foi publicado, este edital, tem por objetivo saber, fazer uma prospeção sobre os interessados. Não é um concurso. O concurso vem a seguir. Água. Esta pergunta é uma pergunta muito atenta. Porque é que necessita de um decreto-lei? necessita de um decreto-lei, porque quisemos dar algumas competências especiais à empresa, nomeadamente nas expropriações. É a única que demos. Portanto, para ser mais fácil, portanto, o desenrolar dos projetos. Não é, o objetivo não é que os projetos que estão nas empresas das águas de Portugal deixem de estar e passam para a água. Portanto, é um monitorizar toda a estratégia e também alguns projetos de fins múltiplos. Mas não vai buscar, e aí temos que ser, somos muito rigorosos, não com o financiamento que está destinado ao ciclo urbano da água. Estamos nós e está a Comissão Europeia. As águas de Portugal têm um empréstimo BEI para o ciclo urbano da água e têm financiamentos europeus, por exemplo, Sustentável 2030, que não podem ser usados para a parte agricultura, por regras comunitárias. E, portanto, aí temos que ser muito, muito rigorosos nisso. De qualquer modo, podem ser feitos outro tipo de empréstimos para essa parte da agricultura. É como a barragem do Cabril. Desculpem. A barragem do Pisão. A barragem do Pisão tem fins múltiplos. Quando passou do PRR para o sustentável, nós tivemos que excluir toda a parte da regra, porque era uma condição da Comissão Europeia para financiar aquele projeto. E, portanto, terá que ser feito com outro tipo de empréstimo comercial ou outra fonte de financiamento. A senhora deputada Catarina Salgueiro, que falou da situação de Orém, aí eu também, parecido ao que já disse o outro senhor deputado, todas as questões de poluição, nós não fechamos os olhos. Agora, tem que nos chegar, quando nos chega uma queixa sobre uma situação de abuso ambiental, de não cumprimento das regras ambientais, nós temos os instrumentos, através da inspeção, para fazer uma averiguação. Também a senhora deputada falou de linhas de água. O projeto ProRios, portanto, são concursos que são abertos e que podem as câmaras municipais concorrerem para o financiamento da recuperação dos rios e das linhas de água. Por fim, o senhor deputado Cristóvão Norte, para agradecer a presença, que eu sei que não é desse, e tenho que retribuir. E as palavras, muito obrigada. Eu passava a palavra aos senhores deputados, se querem, da parte dos resíduos e da energia. É? Sim.
Faz favor.
O deputado vai acrescentar.
Tem a palavra,
faz favor. Muito obrigado.
Ainda está dentro do tempo, faz favor.
Muito obrigado. Era só uma questão relativamente àquilo que o deputado Rui Santos veio aqui falar relativamente ao aterro de Vila Real. Para dar nota o seguinte, os aterros, na verdade, são uma preocupação para todos nós. E é com base nisso que nós temos que evitar a situação e corrigir esta situação. E é por isso que na estratégia Terra Mais, que foi aprovada no outro dia, o aterro é a última opção. Ou seja, tem que se tratar do resto todo, tem que se fazer reciclagem, prevenir. E é isso que estamos a fazer neste momento. E é isso que estamos já a executar e está previsto na estratégia. Estamos a executar até porque já está em curso uma campanha nacional. Vamos lixar o lixo. É por isso que também estamos a fazer grandes esforços ao nível da recolha seletiva, como foi o carro do STR, que entrou agora em funcionamento, novos fluxos. E, portanto, estamos a fazer todos esses esforços no sentido de podermos fazer aquilo que é absolutamente essencial, que é olhar para os resíduos como eles merecem e fazer-se um realinhamento, que é isso que faz a estratégia, um realinhamento, para que seja possível atingirmos, irmos no sentido e no caminho das metas. A questão de Vila Real, o que se trata foi de uma operação e um projeto de reengenharia, de otimização. Não há aumento de células, não há nada nessas circunstâncias. Portanto, este projeto correu na CCDR Norte, que aprovou este projeto, e sempre acompanhado, em articulação, com a APA. E porquê é que são feitos estes projetos de reengenharia nesta altura,
que eles são absolutamente essenciais para nós fazermos o período de transição para as metas. Sem isso não é possível. Não podemos acabar de um momento para o outro com os aterros. Não é possível. Porque é preciso fazer este ajustamento, é preciso fazer esta transição, que esta transição seja feita, que seja feita em direção às metas e que seja possível executá-las. É isso que pretendemos nas propostas de terra. E uma questão que é muito relevante. Porquê que nós chegamos a esta situação relativamente aos aterros? Bom, chegamos a esta situação porque, na verdade, deveríamos ter feito um trabalho melhor. Deveríamos ter feito um trabalho melhor. E esse trabalho deveria ter sido, nomeadamente, deveria ter sido feito um trabalho muito mais interessante.
Sem interromper,
teria sido feito um trabalho muito mais interessante se tivesse feito, por exemplo, o aumento da recolha e o aumento da recolha seletiva. E, nomeadamente, o aumento da recolha de biorresíduos, que estava prevista, como todos nós sabemos, estava prevista, está aprovado nos papéis SUS. Agora aproveito até para dizer, os papéis SUS estão esmagadoramente aprovados. Os dos municípios faltam, suponho que são dois, e os papéis SUS de Segruz foram aprovados. Onde está previsto este alinhamento? E se isso tem sido feito, e o Sr. Deputado conhece devido às funções que assumiu anteriormente, nós teríamos poupado em aterro, teríamos poupado em TRGR e teríamos poupado em cheiro. Por isso é isso que nós agora nos comprometemos em fazer exatamente com todos, porque são todos necessários, as entidades são todas necessárias, é isso que nos comprometemos fazer com a Estratégia Terra Mais. É efetivamente dar um rumo e conseguir efetivamente fazer com que o país tenha esse alinhamento e consiga ir no sentido de cumprir as metas, que é uma nossa obrigação. Não só do ponto de vista financeiro, que, como a Sra. Ministra aqui disse, os aterros e a questão da gestão de resíduos é mesmo muito cara. Nós temos que melhorar aí e também temos que melhorar para o futuro e também pelo ambiente, porque isso aí depende, nomeadamente, da nossa qualidade de vida. Muito obrigado.
Tem a palavra, então, Sr. Secretário de Estado, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito brevemente, para fazer uma referência às notas do Sr. Deputado Paulo Seco e o Sr. Deputado Hugo Melo sobre dois projetos de energia. E parece-me que a intervenção do Sr. Deputado Paulo Seco permite-nos justamente dar o enquadramento de o que é que tentamos fazer com as políticas de energia e justamente quais são os resultados que temos vindo a ter. Neste momento, e saiu de facto ontem o boletim da ERSE com os resultados do Eurostat do segundo semestre de 2025, Portugal tem, no consumo doméstico, um preço que é 20% abaixo da média europeia. E no consumo não doméstico, 33% da média da União Europeia. E, portanto, esta é a realidade factual estatística, não é rebatível, porque são factos. Ao mesmo tempo, comparando com a vizinha Espanha, temos no consumo doméstico, a Espanha está a 10% acima do preço de Portugal, e no consumo não doméstico está 1% acima do preço de Portugal. Portanto, Portugal tem, neste momento, preços muito competitivos na área da energia, que valorizam e beneficiam os consumidores domésticos, primordialmente, mas também, obviamente, a competitividade da nossa economia e os consumidores não domésticos, que são aqueles que dão, de facto, a segurança em termos de economia que queremos potenciar para o nosso país. E quando falamos da política de energia, sustentámo-la sempre em três pilares fundamentais. Um primeiro de soberania e segurança energética, que é hoje muito importante, não só por causa da guerra do Irão, não só por causa do que aconteceu em relação à tempestade Christine, não só por causa do apagão espanhol que afetou Portugal, mas é de facto parte daquilo que nós pomos como primeiro ponto e pilar da nossa política energética. Um segundo ponto de competitividade, e fala-se aqui de, justamente, preços competitivos para as empresas e preços acessíveis para as famílias, isso está na nossa política energética, e um terceiro ponto de mudança climática e sustentabilidade, que, no fundo, é a opção política em Portugal mais sensata de termos energias renováveis na base da nossa política energética. Ora, isto só se consegue com projetos de energias renováveis. E, portanto, o Sr. Deputado Hugo Melo referiu um projeto que está neste momento em estudo de avaliação de impacto ambiental, que se trata justamente de um projeto de hibridização. Um projeto em que uma empresa que tem já um projeto eólico tem neste momento o direito de procurar opções para o hibridizar e transformá-lo num projeto também solar, para compensar o número de horas, ou maximizar, se quiser, o número de horas em que se utiliza a rede com o mesmo recurso. Isto é bom para as empresas, é bom para as famílias, é bom para o produtor. Tem é que ser, obviamente, ambientalmente sustentável e tem que estar enquadrado naquilo que é o regime jurídico de avaliações de impacto ambiental. E, portanto, neste momento, o que aconteceu foi que fechou em 24 de abril o período de consulta pública e seguir-se-á uma decisão de impacto ambiental sobre esse projeto. Ainda assim, é importante nós sabermos e estarmos a par de que estes projetos são aqueles que contribuem para os dados estatísticos que referi no início. Se queremos ter e continuar a ter energia a preços mais competitivos, temos que ter e continuar a ter mais projetos de geração de energias renováveis. Porque o consumo elétrico do país está a aumentar e porque cada vez mais temos que eletrificar para ficarmos mais resilientes em relação e menos expostos aos choques externos, como o da crise petrolífera que hoje atravessamos. E já agora, o último ponto, porque também tem a ver com a declaração do Sr. Deputado Luís Paulo Fernandes, sobre as linhas de muito alta tensão. De facto, está também, mais uma vez, a Sra. Ministra referiu em avaliação de impacto ambiental, mas será importante também dizer que parte daquilo que foi já aprovado este ano pelo Governo é uma portaria que beneficia os municípios pelos impactos causados por estas linhas, dando uma compensação financeira do Sistema Elétrico Nacional aos municípios, e além do mais, dentro daquele que é o processo de impacto ambiental que está a ser seguido, foi já consultada a Autoridade Nacional de Proteção Civil, justamente para que se tenham em conta as situações específicas de potencial impacto em relação a incêndios naquela zona, que é algo que muito nos preocupa. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tenho a palavra, então, a Sra. Ministra, para pensar, faz favor.
Eu só queria finalizar, porque referi aqui o trabalho da APA, não deixar de dizer que toda a nossa equipe e as várias instituições têm esforçado muito, nomeadamente nestas crises sucessivas. Tivemos 6 crises, 2 incêndios grandes de dimensões em 2024 e 2025. Tivemos um apagão, tivemos um comboio de tempestades e temos agora a situação de escassez ou de esse cenário potencial de uma situação a nível global, protegendo Portugal, mas a nível global, muito complicada na área de energia. Portanto, envolve todo isto e o nosso Ministério está sempre lá nessas crises, não é? Ou pelo ambiente, ou pela energia, ou pelos rios, ou pelas cheias, ou porque as redes caem, redes elétricas, e, portanto, foi um grande esforço de todos eles, da Direção-Geral de Energia e Geologia, do ICNF, da APA, do UNEG, da EDM, da ENSE. Todos eles têm correspondido e não têm sido tempos simples. Em 2 anos tivemos 6 grandes crises, mas mesmo grandes, de grandes dimensões, do ponto de vista ambiental e de energia, de ambiente e energia, e, portanto, não queria deixar de finalizar sem expressar este agradecimento às equipas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, pelos esclarecimentos que prestaram a esta Comissão.
Peço desculpa, Sr. Deputada, pede a palavra. Só, peço interpelação à mesa. Eu gostaria de saber se é possível a Sra. Ministra responder-me uma questão que eu prometi que levava esta resposta, que tem a ver com o custo da água produzida pela dessalinizadora, ou seja, se este valor vai ser superior àquilo que já é pago atualmente, como, a quem e a como é que vai ser imputado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Ministra. Vai, então.
Sr. Presidente,
pede a palavra para...
Interpelação à mesa. É no mesmo sentido, uma vez que a interpelação que fiz à Sra. Ministra aos Srs. Secretários de Estado não foi respondida. Portanto, a Sra. Ministra pode responder como entender, da forma que entender, pode até entender não responder. Mas era para sinalizar que não foi respondida a minha intervenção. Questões que fiz sobre a construção do açude da Azinhaga e sobre a poluição do rio Nabão.
Sr. Presidente,
muito obrigado.
Isto foi uma intervenção, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Alguém mais dá a palavra?
No mesmo sentido também. É só para dizer que os seus dois deputados do Chega aproveitaram o tempo para fazer uma nova intervenção. O Sr. Ministro já teve o tempo de responder, portanto...
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Pedro Bastos também pede a palavra para... Também tem alguma questão que não foi respondida?
Claro, a questão é, nós fazemos as questões e queremos as respostas do Governo. O Governo decidiu dar as respostas que entendeu. Eu também tenho, de perguntas que fiz, também não me sinto esclarecido com as respostas que foram dadas. O que significa que, no mesmo sentido...
Sr. Deputado, tem alguma questão concreta que não foi respondida?
Tenho, relativamente à pergunta que apresentei por escrito em fevereiro e que...
Pronto, muito obrigado. Isso por escrito será depois respondido por escrito.
Não. Eu fiz, perguntei aqui.
Muito obrigado. Temos de terminar.
Perguntei aqui. Quando é que era respondido?
Aqui. A senhora ministra vai então responder. Faz favor.
Em relação à pergunta que pergunta escrita do senhor deputado, ela não sei porquê chegou-me ontem. Eu aprovei, está pronta, pode ser submetida. Geralmente chegam-me passado poucos dias, não sei o que é que aconteceu com esta, mas pronto, peço desculpa. Não tinha nada de especial. Em relação... Acho que já estava, mas só me chegou o mesmo ontem. Em relação ao impacto da desalinizadora na tarifa, o facto dela ter financiamento europeu para a sua construção, ela não vai onerar a tarifa. Se perdemos este financiamento, depois vai onerar. Portanto, é muito importante nós não perdermos este financiamento. São 110 milhões que é financiamento. Em relação à pergunta do senhor deputado, nós fizemos contratos-programa com todos os municípios, eu tenho aqui a lista, com todos os municípios do Tejo, para as obras a seguir à tempestade, já estão assinados e o dinheiro já está do lado dos municípios, para as obras que achavam mais urgentes fazer. Claro que são as obras resultantes da tempestade, mas, portanto, se há outros melhoramentos a fazer no Rio, eles vão ser feitos com este financiamento. Portanto, todos os municípios, depois pode ver, está publicado. Aliás, está no PowerPoint que nós distribuímos, os municípios do Tejo que tiveram financiamentos, contratos-programa assinados, e os financiamentos já estão nas câmaras, já foram enviados da Agência para o Clima para as câmaras.
Pronto, então vamos então encerrar esta audição. Resta-me agradecer à Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado por todos os esclarecimentos que prestaram a esta Comissão. Agradecer também a todas as Sras. E Srs. Deputados pelas questões que aqui foram efetuadas e relembrar que temos a próxima reunião na quinta-feira às 14 horas. 14h30, próxima quinta-feira. 14h30, a próxima reunião da nossa Comissão. Muito obrigado a todos.